Bom dia, Algo, o prazer é nosso. Obrigado, Clay, pela indicação também. É uma honra estar participando do seu programa. E também foi uma honra nós sermos convidados pela Rede Globo de Televisão. Foi um convite, realmente.
Nossa. Eu quero saber já, mas eu quero só saber o seguinte. A Cordaço Móveis existe desde quando?
1984.
Você começou nela com que idade?
13 anos.
13 anos. Agora você já está em Cascavel há
desde,
quantos?
Desde 1992.
E você se especializou em imóveis, móveis, sabe aquela cadeira do filme Luiz XV? Aquela cadeira do palácio que você viu lá em Versalhes, quando você visitou a França, aquelas coisas. Você se especializou nisso, né?
Sim, a gente se especializou porque a gente não... Em 1999, uma conversa com o João Luiz Félix, ele disse assim, Roberto, eu vou parar por uns anos de construir, eu fazia muito apartamento da JL, muitos apartamentos. Ele falou, vou criar escassez. Eu tenho que parar uns 10 anos de construir.
Você fazia os móveis.
Eu fazia os móveis. Eu tinha acabado de fazer os móveis da casa dele das Marinas. E ele que me deu o toque. Ele falou, eu vou parar de construir. Procura alguma coisa que você possa fazer a nível nacional. Então, como eu não podia ser uma fábrica grande para fabricar móveis mais retos, modernos, que é o que mais tem no mercado, eu tentei fazer alguma coisa muito mais difícil que ninguém pudesse fazer. E com a mão de obra que hoje pouquíssimas empresas fazem móveis clássicos do Brasil.
Olha, quando a gente... Eu conheço teus produtos, realmente, quando você... Né, Clair? Quando isso. Você olha para uma cadeira daquela, você fica imaginando os detalhes daquilo, né?
Impressionante, Olga. Eu que conheço a indústria, é ver a confecção disso tudo. Porque é manual mesmo. Não é feito em escala, em máquina.
Não é uma máquina que faz. Não.
É manual. Tudo manual.
Agora, essa pessoa, você treina?
Treino.
Ela aprende aonde?
Lá mesmo. Nós temos tipo uma escolinha onde as pessoas vão entrando e vão aprendendo. Por exemplo, entalhador. É uma profissão muito difícil para entalhar madeira. Hoje nós temos um menino de 18 anos que está entalhando. Então a gente está ensinando.
Para quem está ouvindo, de repente, você, né? Você pode ver pelas redes sociais da própria empresa, você pode conhecer os produtos dele. E é encantador, né? Porque é como a pessoa que faz crochê, a bordadeira, isso. Né? E aí vem a pergunta, está todo mundo reclamando sobre o seguinte, Roberto, não existe mais mão de obra e não tem gente nem interessada em aprender. Como é que você está vivendo isso?
Isso desde que eu me conheço por trabalhar com meu pai lá há 13 anos em Assis Chateaubriand, eu já escutava essa conversa. Então, se eu for nessa conversa, eu não vou fazer nada, eu vou ter que ficar em casa dormindo. Porque essa conversa existe desde que eu me conheço por gente trabalhando.
Gente reclamando o tempo inteiro, né?
Não existe. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ensinar as pessoas. Você vai pegar... Hoje é preferível pegar pessoas com caráter, pessoas com vontade e ensinar as pessoas. Muitas vezes você pega uma pessoa que já sabe fazer, mas não adianta nada, que aquela pessoa não está afim de fazer.
Uhum.
Então, hoje eu digo o seguinte, o muro está bem baixo. Porque ninguém tem especialização em nada, não tem nenhum curso de corte e costura hoje. Então, quem aprender um pouquinho vai sair na frente. A gente recebe currículos lá que são vergonhosos. Então, o muro está bem baixo, a régua está bem baixa, a vantagem é essa. Então, quem se especializar um pouquinho vai sair na frente.
Muito bem. Agora, eu quero saber como é que você foi parar no Big Brother com os seus móveis.
Muito bem. Então, nós temos uma história que começou lá atrás. E em 2013, eu fiz um curso sobre o mercado de luxo com o Carlos Ferreirinha, que foi diretor da Louis Vuitton na América Latina durante 13 anos, tá? E lá nós começamos essa epopeia do luxo. Hoje eu dou palestra sobre o mercado do luxo para as lojas, porque nós atendemos muito lojista. E lá começou essa virada de chave, aprender um pouco mais sobre o mercado de luxo. Tem muita gente que acha que o mercado de luxo é banal, que é uma banalidade, mas é um dado bem interessante. Hoje nós temos a maior fortuna do mundo, é do Bernard Arnault, que é o dono da Grupo HMLV, que é René Moissy Louis Vuitton. A maior fortuna do mundo hoje não é do Bill Gates, não é do ramo petrolífero, não é do ramo de armas, não é do ramo automobilístico, é do mercado de luxo, ele vende bolsa. Então, se o luxo não fosse importante, não estaria lá em primeiro lugar.
É, quando você vê que uma bolsa custa 30 mil reais, né? E tem venda, né? Tem gente na fila de espera.
E eles estão subindo, porque eles não querem que todo mundo compre.
Exatamente.
Porque o luxo é escassez, né?
Agora, você também não quer que todo mundo compre a sua cadeira?
Não, pode comprar.
Eu quero saber preços também. Mas me conta, como é que foi então chegar no BBB?
Então, em 2013 fizemos essa virada de chave e eu comecei a pensar, eu gosto muito de música sertaneja principalmente, e eu comecei a pensar, poxa, eu preciso chegar nos cantores, eu preciso chegar porque os cantores vão me ajudar, eu tinha certeza disso. Em 2016 eu estava em São Paulo, num hotel, e recebi 8 horas da manhã uma ligação, uma mensagem, uma pessoa falando que queria comprar os móveis e tal, se eu vendia para o consumidor final, e o prefixo dela era 62, e ela falou que era de Fortaleza. Eu falei, não, você é de Goiás, você não é de Fortaleza. Eu vou te falar quem que eu sou a Simone, da Simone Simaria, tô falando pra você. Eu falei, tá, eu sou o Batman. Ela tava assim no auge dela, da Simone Simaria. Sim. Ela pegou e fez uma ligação de vídeo pra mim. Eu falei, não, desliga, desliga, tava de camisola na cama. Eu falei, desliga, pode desligar. E dali começou uma relação de amizade, uma relação comercial com ela. Eu já fiz duas casas pra ela, fiz a casa da Simaria também. E ali começou, a gente teve um... Aí ela... Hoje, se a Simone fosse fazer um post hoje, custa em torno de R$500 mil. Eu tenho no meu Instagram, nosso Instagram da Cordaço Móveis, @CordaçoMóveis, deve ter mais de 10 posts da Simone e da Simaria, tá? Então a gente começou ali. Hoje então eu tenho amizade com o Jean e Giovanni, que vão na nossa casa, uhum, nas Marinas, sempre estão conosco ali. É, o Réveillon passou comigo ali, o Mauri, da dupla Maurício e Mauri, que são irmãos do Chitãozinho Chororó, passou conosco. César Menotti e Fabiano, nós fizemos toda a casa dele, são amigos da gente. Mato Grosso e Matias estão conosco sempre também. Zé Neto Cristiano. Então
você,
a gente
chegou,
foi fazendo
a esse mundo sertanejo,
gente,
tá, que
se você
queria.
Vê no nosso Instagram, é a grife dos artistas. Se você correr nos réus lá, nos rios lá, e ver os stories salvos, é, você vai ver bastante coisa. Nós somos na bodas de 10 anos do Edson Hudson, nós somos convidados, fomos lá prestigiar as bodas dele. E assim começou. E eu estava, para saber do Big Brother, nós estávamos voltando de uma feira de Bento Gonçalves, eu, meu filho, mais dois funcionários, são gerentes nossos. E o telefone tocou, eu tava passando ali perto de Capanema, ali o telefone tocou, era 4 horas da tarde. 2 horas da tarde, o César Menotti tinha feito a publicação, mostrando o quarto dele. Às 4 horas, a Globo nos ligou. Eu tava na estrada. Eu parei o carro, o telefone do meu filho que tocou, tava no Viva Voz. E era uma diretora da Globo, Roberta Azevedo, nos fazendo o convite pro Big Brother. Aí na semana seguinte eu fui no Projac, fui pro Rio de Janeiro. Lá definimos, acertamos. E hoje estamos lá na casa mais vigiada do Brasil, está sendo um sucesso. E é realmente é emocionante você poder levar a sua cidade, você poder levar a sua empresa ao nível nacional. Para quem não sabe o que é isso, eu vou dar um número. É, o Mercado Livre está pagando 114 milhões para estar lá. Rexona 87 milhões. Seara 87 milhões. Cordaço não está pagando nada, foi convidado.
Isso é uma vitória, né?
Muito. A gente considera uma vitória, a gente está muito orgulhoso disso. Orgulhoso da nossa equipe.
Agora, isso te dá, já te deu, já está te dando retorno?
Então, a gente tem que fazer a publicidade, porque a Globo ela vai soltar só uma nota publicitária, que vai sair no G1 agora, vai impulsionar, e a gente vai soltar essa nota publicitária agora, mas a gente tem que fazer correr isso, porque a Globo não vai falar o nosso nome. Então, nós estamos com o mobiliário lá, lógico que todo mundo...
Descubra quem quiser, né?
Descubra quem quiser.
Quem quiser, olha aquela cadeira, aquilo lá. Aliás, quantas peças você colocou lá?
Tem o sofá vermelho da sala, tem a mesa de centro, as duas mesas laterais, tem uma poltrona que é linda, maravilhosa, que está no hall de entrada com aparador, tem os criados, as mesas de cabeceira.
Nossa, muita coisa.
Aquelas azuis com folha de ouro, poltrona, aquela poltrona que a Yasmin vive sentada, e tem a poltrona do confessionário, que é a estrela da... Estrela da obra.
Ninguém pagou nada. Eles não te pagaram nada pelos móveis e tu não paga nada por estar lá.
E é comodato, tá? Não é, não dei os móveis. É comodato.
Ah, comodato. Terminou, volta.
Não sei se volta. Minha intenção é dar pra quem ganhar os móveis.
Ah, olha que legal. Aí quem ganhar leva tudo.
Isso.
E vai ter lugar, será na casa da pessoa? Bom, aí a pessoa deve ter
que comprar uma casa nova, né?
Bom, a gente já continua essa conversa, que é bem interessante, fica super curioso, né? Fala dessas coisas, você fica curioso. Então você, quem não sabia, agora fica sabendo, e a publicidade é essa, né? Um conta pro outro, né, Roberto?
Tá sendo bem...
De quem que é essa cadeira? De quem que fez aquilo? E assim vai. E isso já te deu resultado?
Já, não, dá resultado sempre. Sempre dá resultado. E até a Clair, que está aqui, nós fizemos um vídeo na fábrica esses dias. A empresa da Clair, a Briolimp, é responsável pela sanidade de toda a madeira que nós temos. Toda a madeira que chega na nossa fábrica, a empresa dela vai lá, a Clair foi lá, fez todo um estudo, é tudo detetizado para não ter problema de cupim. Imagina mandar cupim para casa de uma pessoa, né?
Deus me livre!
Então, a Briolimp faz um trabalho que está de parabéns. A gente sempre, nós somos amigos pessoais há muito tempo, e se surgir uma baratinha lá em casa, a gente já grita eles. E na fábrica não é diferente. A gente tem o apoio deles.
Imagina
lá.
Lidar com madeira, né?
É.
Que tipo de trabalho você faz e naturalmente que você fez em todos esses móveis que foram para o Rio de Janeiro?
Exatamente. Esses móveis que foram para o BBB, eles passaram pelo tratamento tradicional que a gente já executava antes do BBB na indústria, que é o quê? Nós temos dois programas, um programa integrado de pragas dentro da indústria para não ter nenhum tipo de vetor. E existe um outro tratamento que é específico sobre a madeira. Então, a madeira que já é pré-selecionada, pensando em qualidade, de qualidade mesmo da madeira, uma madeira mais dura, uma madeira questão de cores também, de padrão. Além disso, ela tem que estar livre de cupim, de broca. E quando ela chega na indústria, ela é tratada. Depois disso, ela vai para a confecção dos móveis. Quando ela está naquela moldura, que é só o esqueleto, sabe? Só a madeira pronta,
ainda
lapidada,
não recebeu tecido, não recebeu nada.
Não recebeu pintura, nada ainda. Nesse momento, é feito mais um tratamento anticupim e antibroca. E aí, sim, ela vai para a pintura e para as outras
aí
etapas.
Aí vai para o acabamento. Então, é só o que dá de doença na madeira?
Na madeira, o que nós temos de problema, que assim, danifica, condena, porque a madeira vai ficando toda furada, começa a cair aquele pozinho, um pozinho mais tipo farinha é broca, um pozinho mais granulado, tipo fermento de pão, é cupim. E isso destrói a madeira.
E depois quebra. Outra coisa, eu já fiz matérias incríveis com relação ao cupim. Quer ver, não sei se vocês já viram uma infestação de cupim em livros. Isso. É uma coisa impressionante o que eles fazem nos livros, né?
Destrói.
Vira
tudo. Pó.
E se você não cuidar, eles vão pela casa inteira, né? Quer ver uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado? É na moldura da porta, a soleira da porta, né?
Exatamente. E esses móveis, o interessante é que esse tratamento, que agrega qualidade, agrega valor, é um tratamento que é exatamente numa parte do móvel que você não vê.
Não enxerga,
sabe?
Nada.
Então, olha o detalhe em preocupação com qualidade. Porque existem muitos móveis que a gente pode adquirir e depois de um período ele começa a mostrar sintomas, sinais, ou quebra, ou fica até perigoso. Então, é uma questão de segurança.
Aconteceu conosco, né? A gente contratou o serviço da Brioli porque voltou uma peça para a gente em São Paulo, lá da Silva Design.
Conheço.
Voltou uma poltrona pra gente, a poltrona estava toda furada e o cliente apavorado, daí a gente chamou, vamos fazer um estudo, o que, que é preciso ser feito, porque você imagina, você pode infestar a casa da pessoa inteira.
Inteira.
E a gente pode infestar todos os móveis, inclusive da nossa empresa, né? Porque o cupim vai rodar. Imagina você ter tudo voltando pra empresa.
Você já imaginou?
Aquilo deu perca total, aquela poltrona. Não tem o que fazer.
Você deve ter ficado muito com raiva e com vergonha, porque a gente fica com vergonha.
A gente fica com vergonha.
A gente tem um
produto premium, um produto que remete ao luxo, que tem que ser perfeito, a gente fica com vergonha. Então, por isso que a gente tem que fazer esse tratamento para não passar essa vergonha.
E é uma coisa assim, é invisível, né?
Invisível. E aí vem a diferença, né? Olha que interessante, a partir de um problema, buscou-se uma solução e uma padronização. Hoje, 100% das peças cordaço que vão para as residências dos clientes tem esse tratamento. Tudo.
Esse tratamento, isso que você passa na madeira, nos móveis, ele é uma vez por ano, duas vezes por ano? Como é que funciona?
É todos os dias em 100% das peças. Aí que
Eu comprei, então, eu comprei a cadeira dele. Ok, tá tratada.
Vai tratada.
Mas e aí? A manutenção disso? Como é que eu faço na minha casa? Aí, quem está me ouvindo aqui e vai dizer assim, nossa, eu tenho aquele móvel lá da minha mãe, tem 200 anos, como é que eu cuido desse móvel?
Então, no caso de uma peça cordaço, que a gente tem certeza absoluta que foi tratada, ela está certificada desse tratamento, sem preocupação nenhuma. A peça vai durar a vida inteira.
A vida inteira? Não tem manutenção mensal, semanal, anual?
Por que não precisa? Porque a peça está tratada e depois disso vem toda aquela camada de tinta que não vai deixar mais o cupim entrar.
Mais o bichinho
e de
ali.
Dentro para fora não vai ter. Entendi. Porque está tratado.
Tá certo. Agora, curiosidades. As madeiras com que você trabalha, vem de onde?
Rondônia, norte do Brasil, Mato Grosso. Chama
que madeiras são essas?
Jequitibá Rosa e Tauari. São duas madeiras propícias para entalhar. Porque são firmes, resistentes e ao mesmo tempo macia para entalhar. E quando você comprar um móvel e ele for bem pesado, e você achar que está comprando madeira maciça, ele for bem pesado, duvide. A madeira boa ela é leve, não é pesada não. Ela é seca. Se você estiver comprando um móvel de madeira muito pesada, essa madeira pode estar verde, essa madeira vai encolher, tua cadeira vai ficar mole, é natural a cadeira ficar mole, se sentar na cadeira, a cadeira fica mole, porque você comprou madeira verde é pesada. Então, quando você for comprar um móvel, não procure um móvel mais pesado, procure um móvel com mais qualidade.
Agora, a gente encontra ainda, não estamos falando agora da cordaço, mas a gente encontra, no geral, coisas com madeira maciça?
Sim, nós temos
madeira maciça.
No,
porque
nosso
estudo é muito compensado.
Não, MDF, né? A gente, o corpo, esse tampo, por exemplo, não pode ser feito de madeira maciça, que ele vai abrir. Então as caixas das cômodas que nós fazemos, os tampos das mesas, ele precisa ser de MDF laminado. Mas as estruturas, as cadeiras, as poltronas, a estrutura de uma mesa, ela tem que ser toda feita de madeira maciça para entalhar, senão não dá certo.
Eu tenho um móvel lá em casa, eu não, acho que não vou me desfazer dele nunca. São três peças, na verdade. Como se fosse... Era do meu escritório em São Paulo. E a outra é uma cristaleira. Você já viu lá na minha casa, né? Uhum. Ela tem mais ou menos 120 anos. Nossa. E quando a pessoa falou que ia tacar fogo, ia jogar fogo, porque estava mudando, então não queria mais saber da peça. Eu falei, não, eu compro de você. Ela falou, não, eu te dou de presente. E tudo que eu paguei por essa peça, que vale uma fortuna, foram R$50. O frete que a Tami cobrou para levar de Barretos para São Paulo, para a capital. Aí eu tinha um marceneiro lá em São Paulo que fazia minhas coisas. Ele tratou da peça também. E eu falei assim, eu só quero cera, eu quero ela natural. Sim. Botei os vidros e tá lá. Amo! E é uma coisa que não existe mais.
Não.
Ela é leve, concordo com você, sim, ela é leve. Uhum. Mas ela não é compensado.
Não é madeira maciça. Ela imagina, madeira. Naquela época foi tudo madeira maciça, imagina. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você. Você gostou da decoração do casamento do seu filho?
Oh, claro que sim. Você estava lá, mão estava lá.
E eu estava lá. Eu fui convidado pelo seu Eduardo, final do seu Eduardo.
O Eduardo? Nossa, o seu Eduardo. Sim. Ai, meu Deus. Vani, Eduardo, Dudu.
Ah, Dudu.
O Dudu tá pra vir pra cá, vai 200 anos e nunca consegue vir.
Aquela mesa que tava o Sérgio Reis, o Padre Fábio de Mello, que vocês estavam de convidados, nós que fizemos.
Tudo.
Eu fui convidado pelo seu Eduardo porque eu era muito amigo dele, porque era um dos principais clientes que nós tínhamos, o Adriano Martins, da Martins Decorações. Toda a decoração do casamento do seu filho, o mobiliário, era nosso.
Gente do céu, quantos anos depois eu fico sabendo uma coisa dessa?
Vamos lá, assistimos o Rinaldo cantar, que eu adorava no programa Raul Gil.
Foi lindo, né?
Maravilhoso.
Você sabe que ninguém esquece daquele casamento?
Não, fui lá, tirei foto com o Padre Fábio de Mello. O Sérgio Reis, eu cantei com o Sérgio Reis no Circo de Tupanci. Quando eu tinha 6 anos, eu cantei Menino da Porteira com ele. Céu. Tive a oportunidade de conversar com ele e contar isso pra ele.
Quase isso. E é importante, Olga, deu um problema de cupim, de broca na sua casa, dá tempo de fazer tratamento. Importante as pessoas saberem disso, porque quando você tem um móvel que você compra já tratado, perfeito. Mas e se deu um problema em um que você já tem há alguns anos, ou na estrutura da casa, tem tratamento, tem solução, só nos chamar.
É importante a gente sempre tá atento.
Sim. Né?
E ao menor vestígio, a gente tomar a providência.
Pozinho, geralmente aquele pozinho que parece farinha, com uma cor mais caramelo, os granuladinhos, ou até uns carreirinhos, umas trilhas de terra, que pode ser o cupim de solo, que é o mais destrutivo de todos. Compromete muito, tanto a estrutura da casa como os móveis, mas tem solução, tem tratamento, a gente identifica a espécie e trata de forma específica.
Você sabe, construir uma casa minha em São Paulo... É, eles fizeram o tratamento, você falou, cupim do solo, que eu não conhecia que tinha.
Uhum.
E foi feito todo o tratamento do terreno na fundação da casa.
É algo que aqui na região as pessoas não têm muito hábito, sabia? Mas é importantíssimo fazer o tratamento do solo.
Na fundação.
Na fundação, porque depois você tem que, às vezes, furar chão. Aí
é porque ele vai pelo concreto, bonito, né, Clair?
Sobe.
É uma coisa impressionante.
Faz caminho por tudo.
Isso.
E aí destrói, fica perigoso até de queda mesmo.
Uhum.
Então, trata o solo, trata esse terreno. É, trata todo o madeiramento que você vai utilizar na tua construção, que já é uma garantia. Depois disso, pronto, só a manutenção.
Viu? Daí depois você pode ir lá comprar móveis com o cordaço, né?
Que já é tratado.
Já está tratado. É. E aí você faz tudo para uma casa.
A gente faz mais mobiliário solto, nós fazemos planejado, né? Cozinha, quarto,
cozinha,
planejado,
não.
Nós fazemos mobiliário solto, decoração. Né?
É a cadeira,
cadeira, poltrona, aparadora, bombeia, cristaleira, a mesa de jantar, a sala de jantar, o quarto, as cabeceiras de cama. Nós temos peças maravilhosas, convido a todos a entrarem no nosso Instagram, @cordaçomóveis, que lá vocês vão conhecer toda a nossa linha. E já de antemão, aproveito também, você perguntou de serviço, de trabalho, convidamos a quem trabalhar com esse ramo, marcenaria, pintor, estofador, que tiver vontade de crescer, vontade de trabalhar. Nós estamos na Rua do Cowboy 360. Pode aparecer por lá se você tiver boa vontade, que lá a gente tem trabalho para vocês.
Olha, eu vou lá, porque desde quando o Ciro trabalhava com você, ele sempre me convidava, falava, vem aqui, Olga, tomar um café para você conhecer a loja.
Mas
está
convidada, convidadíssima. Eu quero que você vá lá conhecer, porque as pessoas foram lá, a padaria foi lá essa semana, ficou impressionado. O Jair foi lá também. Não conhece, não sabe a estrutura que nós temos ali, porque nós estamos meio escondidos ali, porque a gente atua mais no ramo de loja, e agora que a gente está abrindo o consumidor final, Vá conhecer, porque as pessoas se impressionam ao ver o que a gente faz lá.